diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, Deus, por esta palavra, Senhor, que tu me deste. No momento, Senhor, que a gente não entende, mas o Senhor faz. Senhor, que não seja eu. Sim, Senhor, o Senhor é através de mim. Toda arrogância, Senhor, toda astúcia que não for da parte do Senhor, o Senhor quebre neste altar. Porque tudo que vai ser falado aqui, Senhor, tu sabes, foi o Senhor que me entregou. Foi o Senhor que colocou no meu coração.
Meu Deus.
E do mesmo modo que eu entendi, que meus irmãos saiam aqui hoje cheios. Cheios do seu espírito, do seu amor, Pai amado. Assim, eu te louvo, te agradeço por mais desta oportunidade. Bem, pode se sentar. Então, a palavra de Deus nos dá sempre o norte, sempre uma direção. Ela é bem clara e também nos mostra as dificuldades sempre que enfrentamos. E com isso, vem as lutas, vem as provações, vem as guerras, vem as contendas, vem as discórdias, vem o pecado. E é todas as falhas que cometemos. O nosso tema é guerra diária. Tá? RG, guerra diária. Todo o tempo tentamos lutar contra nós. E muitas das vezes o pior inimigo não é o diabo. O pior inimigo somos nós mesmos. Pois muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos. Insistimos em fazer coisas que não deveríamos fazer. Insistimos em comer coisas que não deveríamos comer. Insistimos em beber algo que não deveríamos beber. E também insistimos em relacionar com pessoas que não deveríamos nos relacionar. Assim, tudo é como um vício. Sabemos que tudo faz mal, mas continuamos insistindo. Muitas vezes nos impulsiona. E quando percebemos, já fizemos. O pecado é assim. Quando vemos, já praticamos. E nós nos sentimos cada vez mais distantes do amor de Deus. Vou contar para vocês o porquê desta palavra. O porquê desta guerra que nós vivemos. Aconteceu comigo na quarta-feira. A pastora me fez um lindo convite de estar aqui. Trazendo a palavra, 8:30 da manhã, na quarta-feira. E aí eu já comecei: Senhor, me dá uma linha, me dá um caminho, porque eu tenho nada na minha mente, no meu coração neste momento. E aí eu desci para trabalhar num local tranquilo, não tem problemas, do nada. Uma estagiária, eu estou lá mais dentro do que ela. Ela vira para mim e fala: você escondeu o pendrive que estava em cima da mesa. Eu falei: eu escondi? Por que eu vou esconder o pendrive? E aí, eu falei: não, coloquei aqui. Ela virou para mim e falou assim: toma cuidado, tá? Na hora, a minha carne me deu vontade de retrucar, de questionar ela. Na hora que eu me virei, o Espírito Santo de Deus falou comigo: no mundo terás aflição, tenha bom ânimo. Eu virei a costa e caminhei em direção ao que eu tinha que fazer. Por quê? É uma menina chateada de advogado, né? Então ela se sente melhor do que as outras pessoas. É o que eu vejo dela. E eu, na mesma hora, eu falei: jejuamos e nós somos afrontados o tempo todo. É porque que nós estamos sempre sendo afrontados. E com isso muitos desistem, né? Desanimam. Poxa, eu sou tão fiel a Deus. Eu sou fiel, eu estou dizimista, né? Eu faço jejum. Por que que essas coisas acontecem comigo? E eu me fiz essa pergunta. Sabe quando você vai trabalhar, você já está com aquele sentimento assim, pô, não fiz nada, e a pessoa já vem, tudo, joga para você? E aí, ficamos lutando constantemente contra esses efeitos diariamente. Todos os dias, luta em cima de luta, com a gente mesmo, né? Porque o que nós estamos aqui, nós estamos vivendo, como a palavra diz, nós desfalecemos, é o nosso homem exterior, né? É a nossa carne. Nós estamos vivendo em carne, quando dói. Mas já ouvimos também, muitas vezes, nesse altar, que nós precisamos viver em espírito e não em carne. Saiba você, meus irmãos, que quando recebemos uma bênção, incomodamos o inferno. As lutas são dobradas. E o diabo investe cada dia mais contra nossas vidas. Pois ele quer nos envergonhar diante do nosso Pai. Ele quer que nós estejamos fracos, sem forças para continuar. E olhe para vocês mesmos neste momento e reflita-se como se estivesse na frente de um espelho. Eu me fiz essa pergunta na quarta-feira. Eu preciso me olhar de dentro para fora, para eu ver o melhor de Deus dentro de mim. Não adianta eu me vestir bonitinha e por dentro eu soltar o rosto de cima daquela mulher. E aí, o que Deus me mostrou naquele dia é que eu tenho que ter bom ânimo, que eu preciso olhar para frente. Não é com aquilo que eu ia resolver. E aí vinha mais, né, tribulações. Eu recebi uma bênção, daqui a pouco aparecem outras coisas acontecendo, né? Se você recebe um dinheiro hoje, amanhã três contas aparecem para você pagar. Hã? Como é que é? É uma bênção aqui, uma luta ali. E nós estamos caminhando, mas não estamos conseguindo enxergar como de verdade estamos vivenciando com Cristo. Por que que eu coloquei isso? Muitas vezes a gente acha que estamos vencidos da nossa carne, né? Eu estou fazendo jejum de Daniel, eu estou me sentindo forte, mas a minha vontade era falar umas verdades para ela. A minha carne falou mais alto. A minha carne queria, né, que eu saísse da graça, né? E aí, mais um exemplo. Eu coloquei aqui, entra ano, passa ano, a gente diz que sempre será um ano novo, sabendo que as práticas são as mesmas, as práticas são as antigas. E nós precisamos mudar isso, né? Nós tivemos um ano novo, projetos novos, muitos colocam, né, listas e listas que vai fazer, e muitas vezes a gente para no tempo, para e não procuramos mudar essa questão. Por que estamos lutando e guerreando contra esta carne? E essa carne não se converte. Porque nós já somos, eu estou pregando hoje, falando aqui hoje só para cristão.
Glória a Deus.
Quem já é conhecedor da palavra.
Glória a Deus.
Porque quando a gente fala de carne e espírito, nós temos que ter a ciência que nós temos que viver com o espírito. Amém, igreja?
Glória a Deus.
E eu vejo muitas pessoas caminhando no evangelho e pensando no seu corpo. E seu corpo não se converte de jeito nenhum.
Meu Deus.
E são nessas falhas que o diabo entra e faz a festa. É onde o diabo entra e quer destruir tudo.
Meu Deus.
que muitas vezes quando a gente dá essas brechas, né, e a gente bota a culpa em quem? O diabo. O diabo fez, o diabo destruiu, o diabo acabou, né, acabou com o casamento, o diabo perdeu, perdi aquilo. Sabendo que nós demos a brecha, nós deixamos com que ficamos fracos diante e deixamos com que o diabo venha buzinar aqui no nosso ouvido, né? Dando brecha e legalidade para ele. E aí, o diabo só faz alguma coisa, irmãos, quando a gente dá legalidade. Acabei de falar. Quando a gente permite que ele entra e faça. Né? Porque aqui só tem filhos da casa de Israel. Aqui nós pertencemos ao Senhor. Então aqui o diabo não tem vez. Aqui ele não entra se vocês não deixarem.
Glória a Deus.
Se vocês permitirem. E eu deixo uma pergunta para a igreja. Qual é a grande luta que vocês estão dispostos a enfrentar daqui por diante? Qual é a grande luta que vocês estão dispostos a enfrentar até o Senhor volte? Nós temos que estar preparados para esta guerra. É uma guerra que não acaba. Eu acabei de falar, a gente ganha uma bênção e uma luta continua, e a guerra continua. E aí não só são guerras contra pensamento, contra atitudes, né? Pois o nosso corpo não se converte. O nosso corpo não atenta os dizeres de Deus. E eu fui pesquisar e vi uma passagem de Paulo, onde Paulo fala e prega que todo dia ele empurrava o corpo para não pecar contra Deus. Todos os dias ele se renunciava seu corpo a Deus, sua carne, para não pecar contra Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, se alguém quiser anotar. E a Bíblia diz que existe uma guerra contra o corpo e o espírito contínua. Coloca para mim Gálatas 5:17. Olha aí onde diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. E aí, igreja? Quantas mulheres sentiram do amor de Deus nesse último encontro? Quantos homens já sentiram do amor de Deus? Na conferência, agora está aqui o próximo encontro. A gente acorda e dorme falando do Senhor. A gente procura e mesmo assim a gente vive na carne. Quanto mais você busca a presença do Senhor, mais mortificado está a sua carne.
Entendeu?
Estamos na semana de Daniel, jejum de Daniel. Estamos o quê? Mortificando a nossa carne. Nós estamos nos preparando, nós estamos querendo nos aproximar mais de Deus.
Aleluia.
Que a nossa carne esteja morta e que nosso espírito esteja cheio.
Aleluia.
Eis aqui. A promessa de Deus nos fala que as lutas que vocês estão passando, essas provações, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. Esta é a palavra do Senhor. Eis a palavra. Mesmo que a gente se corrompa, que nossa carne seja fraca, que a gente crie tribulações, desconforto, né? Que um irmão vigia muito irmão ao falar com outro irmão, né? Porque uma palavra torta que você fala, você já está se corrompendo, você já está dando legalidade. teoria, né? Cheia de vamos tratar. É, não é aquela igreja, não estou falando da igreja, mas ao lidar, né, com as pessoas, porque aí fora o que mais tem é o inimigo querendo um deslize nosso para que ele venha e faça, né, a crente, como falou com você. Primeira coisa que a gente escuta é isso. Primeira coisa, olha lá, tá vendo como que ela falou, como que ela agiu, bateu porta, falou alto, né? Xingar não, porque nós somos respeito de Cristo, nós não vamos fazer isso. Mas existe. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que visitam outra igreja, desfazem de irmãos? Gente, eu já vi, eu vejo isso. Desfazem. Então, ela está vivendo o quê? A carne. Por mais que passamos, né? A gente passa cada tripulação no trabalho, na escola, a gente passa a tripulação de desemprego, a gente passa atritos familiares, mas a gente tem que estar firmado. Firmado na rocha, como Deus quer, como Deus, né, nos ensina todo momento. E aí, a gente já até falou sobre isso, a gente se pergunta, né, com tantas atribulações, com tantas coisas que a gente passa, a gente pergunta assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu sou dizimista naquela igreja, eu sou obreira, eu sou diaconisa, eu me consagro, e mesmo assim as atribulações vêm. E Deus manda a gente dizer, calma, igreja. Calma, isso tudo é passageiro. Isso tudo é temporário. A gente acha que o mundo acabou quando a gente passa por alguma dificuldade, né? Mas Deus disse que quem estiver na promessa, ele virá e acabará com tudo, né? A vida é curta para quem vive nesta terra, para quem tem um plano de viver lá no céu. Temos uma eternidade inteira nos esperando.
Glória a Deus.
E aí vai chegar o grande dia, né? E todos aqui vão olhar e vão falar, Senhor, valeu a pena.
Glória a Deus.
Valeu a pena me sacrificar.
Glória.
Valeu a pena ser fiel a Ti, Senhor.
É,
porque, Senhor Deus, hoje estou aqui. Né? A gente está hoje no altar, né? Onde a gente quer estar.
Obrigado.
É onde nós queremos estar, igreja. Ser fiel a Deus é o melhor, é a melhor escolha que nós possamos ter feito neste momento. E Deus vem me falando, vai me falando. Isso porque aconteceu essa tribulação na quarta-feira. E Deus foi me dando, pastor, foi me dando. Por quê? Eu fui lá no meu íntimo com ele. E meus planos chegaram e falaram, ele falou isso assim comigo, hoje, tremendo. E ele me falando, nós vivemos guerra todos os dias, tribulações todos os dias. E a gente tem que aprender a viver no Espírito, não é na carne. Porque a vontade é fazer o quê? Sair da graça, mas não vamos sair. Você vai se posicionar diante de Deus. Você vai se posicionar e você vai dizer para Ele, eu quero é amar os seus caminhos.
Glória.
A vida vai. E vamos parar de olhar para as coisas que nos fazem nos corromper. Por quê? Vamos parar de orar. Se você bebia, pare de orar o que te dava vontade de beber. Se você fumava, pare de orar para aquilo que dá vontade de fumar. Porque o inimigo fica esperando você fazer assim, ó. Sentiu? O inimigo, ó, dá nada. Estou fazendo o jejum do café, pai. Tá? Estou com cheiro do café aqui, ó. Eu saio daqui, Satanás. Eu não quero, vou fazer o jejum. Eu não quero tomar café. Mulher? Ele não acredita em mim, não. E não pensa você que vai fazer uma vez, que vai conseguir sair fora. Né? Tá? Ele vai te preencher. Aí você é igual a droga. É igual a novela do clone da cabeça. Quer sair, não consegue. E aí, nós precisamos nos posicionar, né? para de olhar para trás, porque tudo isso aqui nesta terra é passageiro. Tudo isso aqui vai passar, e aonde nós vamos estar? O que Deus tem para mim e para você é coisa, ó.
Glória a Deus.
Muito melhor.
Glória a Deus.
É muito melhor.
Glória a Deus.
A sua vida, a sua casa pertence ao Senhor.
Glória a Deus.
Continue orando, continue se consagrando.
Glória.
Porque a sua casa toda servirá ao Senhor.
Glória a Deus. Aleluia.
Você vai voltar, você vai agir, você vai se posicionar. E o Senhor vai cumprir a promessa na sua vida.
Amém, Jesus.
Ele vai cumprir porque ele é fiel.
Obrigado.
Perfeito. Nós não podemos se curvar, irmãos. Não podemos dar ouvido a Satanás. Não podemos seguir o que ele quer que a gente, quer que a gente siga.
Meu Deus.
Né? Por isso a palavra diz, por isso não desfalecemos. Não podemos.
Meu Deus.
Estar firme como rocha.
Deus.
E aí eu vou buscar um exemplo que eu acredito que a igreja vai entender. Se eu deixar numa sala fechada o lobo e o cordeiro, quem vocês acham que vence? O lobo e o cordeiro. Lógico que é o lobo. O lobo vai querer devorar o cordeiro. Mas depende, Cristo. Depende se esse lobo não tivesse alimentado. O lobo não ter tido comida para ele. Ele vai estar no mesmo ambiente que o cordeiro, mas ele não vai tocar no cordeiro. Assim, eu pergunto para a igreja, a quem vocês estão alimentando, o lobo ou o cordeiro? E aí? É o espírito ou é a carne que vocês estão alimentando? Vocês acordaram de madrugada e vocês oraram? Vocês se consagraram? Vocês estão fazendo jejum? Não. Vocês então, vocês estão lendo a Bíblia?
Aleluia.
Ou vocês estão perdendo tempo vendo vídeo para outra pessoa? Igreja. Rede Globo não tem nada para os seus pais. Rede Globo não mostra nada que vai nos acrescentar para ir para o céu. Então, primeira luta que a gente tem quando a gente se afasta do Senhor é desistir dele. Né? Estou cansado da igreja porque me aconteceu isso. A irmã ali recebe tantas vitórias, tantas bênçãos, eu não recebo nada. Vou parar de igreja. Fala, não. Né? A irmã, tem uma irmã aí, Deus tem abençoado tanto. Eu estou com vergonha de falar. Não tem mais nem contar, mas tem que contar. É. E aí o lobo vai vir convivendo com a gente, dia após dia, querendo que nós, como cordeiros de Cristo, sejamos alimentados por ele, mas ó. Aqui nesta igreja, tem homens e mulheres que vão ser alimentados por cordeiros. Pelas suas ações, vocês vão demonstrar quem vocês estão alimentando. O lobo ou o cordeiro na vida de vocês. Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Quem vai te fortalecer, Marcelo? Quem vai te capacitar, Marcelo? Marcelo, mais cedo eu deixei um amigo que você contou. E quando aconteceu aquilo com você, você pediu força ao Senhor. E essa palavra já estava pronta. Essa palavra já estava pronta. E eu fui no meu pensamento lá no Salmo 29. E falei, o Senhor te deu força. O Senhor te conduziu, Ele te abençoou naquele momento. Senhor, Senhor de paz.
Glória
a Deus. E você percebeu que eu fiquei tão assim, alegre, porque ela contou aquilo e aquilo veio na minha mente no momento. A palavra de
Glória a
Deus. Assim, a Deus mais cedo contou algo, ela contou que alguns irmãos viram que ela perto da, do parto do filho dela caiu. E ela falou para o Senhor assim, me dá força, Senhor. Eu não sei o que vou fazer agora. Ele falou, calma. Ela saiu, pensou e o Senhor deu. Estou toda arrepiada.
Glória.
Quem está passando? Ele te capacita todos os dias ao Senhor Deus.
Glória a Deus. Glória.
E cada dia mais eu sou mais rendido aos pés dele.
Glória a Deus.
O que ele tem feito na minha vida.
Glória a Deus.
Salmo 31, 24.
Obrigado, Jesus.
Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós, todo que espereis no Senhor.
Glória.
Esforçai-vos e ele te fortalecerá. Quem vai te fortalecer? É isso que Deus quer, que nós entendemos nesta noite. É ele que vai nos fortalecer. Se nós vamos vencer, na verdade nós já somos vencedores.
Amém.
Precisamos nos esforçar mais a cada dia. E aí eu vou falar de novo, todo ano a gente fala que vamos vencer, vamos fazer bons, adquirir milagres, que Deus vai fazer, vai acontecer. E só fica no pensamento. A gente não faz nada para as coisas mudarem. Nada. O que muda é a nossa ação e nossas práticas. Né? E Deus diz na palavra dele, esforçai-vos, não depende de Deus e sim exclusivamente de mim e de vocês. Esforçai-vos, não depende de Deus, ele já fez o que era para fazer. Agora depende de mim e de vocês. Deus nos fala, o que ele tem para nós é sobrenatural. Estamos querendo que Deus faça o que depende de nós. Deus já decretou um milagre, né? Você já são filho da promessa. Cada um já tem a sua promessa. E a gente quer que ele continue fazendo. A gente quer que ele continue abençoando. Vou dar outro exemplo aqui que eu acredito que já o leão vai liberar. Está lá na minha bolsa um documento de carro na chave. É de vocês. Vai lá e pega. Estou dando para vocês, para a igreja, o carro, aquele carro lá fora, e o documento.
Glória a Deus, aleluia, glória.
Já existe a promessa. O Senhor já liberou os milagres da sua vida. O que falta, igreja? Falta buscar o carro e a chave. Falta buscar o seu milagre, igreja. Se ele já decretou que o milagre é seu, o que falta?
Meu Deus.
Falta vocês buscarem. Esforça-te. Vai atrás, tome posse do que vocês têm direito. Satanás pode até tentar levantar quantas vezes ele quiser, mas ele vai cair. Ele cai, porque a promessa de Deus é única.
Glória.
O Rei dos Reis já decretou o seu milagre.
Aleluia.
Receba na sua vida neste momento.
Glória.
Deus te conhece, irmãos. Deus sabe o que vocês precisam. Deus pensa muito antes da gente abrir a boca para lá. E mais uma vez Deus falou comigo. Isaías 65, 24. Antes especial.
Aleluia.
E eu fiquei assim, tão satisfeita. Eu fiquei preocupada na quarta-feira. Ai, eu vou levar a palavra no domingo. Mas Deus mudou meu coração assim, calma, filha. A palavra é essa, 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 essa. Você só vai escrever para você não se perder. E aí Deus está colocando, Deus está colocando. É o que a gente vive, irmãos. Todo dia. A gente acha que não vai conseguir pagar uma conta porque o dinheiro já acabou. Deus provê.
Glória.
Deus manda algo para você.
Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus.
A gente acha que não vai conseguir um médico. Deus vai
lá e resolve. Glória a Deus.
Mas para isso nós precisamos crer.
Glória a Deus.
Para isso nós precisamos ouvir a promessa nas nossas vidas.
Glória a Deus.
Amém, Deus.
Glória a Deus.
Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus te conhece, Ele sabe tudo que você precisa antes mesmo de você abrir a boca. Se prepare, igreja, porque a bênção de Deus tem a sua medida. As bênçãos de Deus têm o seu nome.
Aleluia. A Deus, aleluia.
Receba o que Deus tem para ti.
Obrigado, garoto.
Deus é maravilhoso para quem se rende a Ele, para quem entende o amor.
Aleluia.
Lá em Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Glória a Deus.
Deus já começou a obra da sua vida.
Amém.
A sua história já está traçada. Posso te dizer que a madeira aí pode ser até rústica, mas Deus vem dando todo o aperfeiçoamento, vem dando todo o verniz que essa madeira precisa.
Aleluia!
Vem dando todo esse acabamento que cada um precisa.
Meu Deus!
Porque é Deus na vida de vocês.
Meu Deus!
A boa obra já começou. Vocês estão aqui rendidos ao Senhor.
Amém!
Não desista, não olhe para trás. O inimigo vai colocar dúvida. O inimigo vai falar: para, não é assim. Foi por isso, foi por aquilo. Mas vocês vão estar firmes na rocha. Vocês vão estar acessados na palavra do Senhor. Se alguém falar: oh, por vocês, em Cristo, melhor. O milagre já está liberado, igreja. Vem buscar. Vem buscar o milagre de vocês. Esforça-se. Esforça-se. É isso, olha. Esforça-te. O milagre já é seu. Tudo que vocês faziam, tudo que vocês não faziam, comecem a fazer. Se vocês não oravam à noite, comecem a orar.
Glória.
Se vocês não vinham à igreja quinta-feira, comecem a vir.
Aleluia.
Se vocês não participam da MG, comece a participar. Se não vê o que Deus vai fazer na vida de vocês.
Aleluia.
Hoje eu falei para o Léo assim: eu nunca fiz cantina, agora estou fazendo. Glória a Deus por isso.
Aleluia.
Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma cantina, hoje eu estou fazendo. Eu nunca tive uma oportunidade de fazer uma decoração na minha igreja. Estou fazendo.
Amém.
Esforça-te, porque Deus está contigo.
Amém.
Mata esse lobo. Esse lobo que quer nos destruir. Esse lobo que quer colocar tudo nas nossas vidas. Esse lobo que quer tirar a gente da presença dele. Te oferecendo um copo de cerveja. Te oferecendo um copo de vinho. Te oferecendo um cigarro para fumar. Mata esse lobo e viva o Cordeiro de Deus. Viva esse milagre que Deus tem para vocês. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Acredita, irmão, nas promessas dele. O demônio nenhum vai entrar. demônio nenhum teria liberdade sobre a vida de vocês. Demônio nenhum pode botar a mão em vocês, porque vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos da promessa.
Glória.
E uma coisa eu digo, a casa de vocês, eles não podem entrar. A casa de vocês é ungida pelo Senhor. A sua casa é escolhida por Deus. Profetize, Deus. Profetize na vida de vocês que tudo será novo. E vocês querem novo para a vida de vocês. E que nós possamos entender que isso aqui vai morrer. Tem tempo determinado. E que nós, Espírito, viveremos lá na eternidade.
Aleluia.
E o que nós queremos é isso, viver lá na eternidade. Aqui não tem mais nada para o povo de Deus.
Deus.
Você e sua casa servirão ao Senhor.
Glória a Deus.
Toda a sua casa será rendida ao Senhor. Receba.
Amém.
Receba.
Amém.
Que a sua casa será ungida pelo Senhor. Mateus 7, 7, 8. Olha a promessa de Deus na vida de vocês. Pedi, dá-se vós a buscai e encontrais. Batei e abri-se vós a. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra.
Aleluia.
E aquele que bate, anuncia.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Para quem está lá no mundo perdido,
meu Deus.
O que fazer?
Meu Deus.
Eu bati na porta dele. E ele abriu.
Glória a Deus.
Isso é só para quem crê.